nós todos que têm uma resposta à espera, senhora deputada. Por isso, deixe-me dizer-lhe, a nossa visão é diferente, os nossos planos são diferentes, a execução dos nossos planos é muito diferente e o resultado também é muito diferente. E o resultado hoje, felizmente, apesar de ainda não ser aquilo que nós queremos, é muito melhor do que aquele outro no qual a senhora deputada colaborou em termos de apoio à governação.
Obrigado, Sr. Primeiro. Sra. Deputada Mariana Mortágua, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Fiquei sem perceber, Sr. Primeiro-Ministro, se defende ou não concursos públicos para as administrações hospitalares. Muito obrigada.
Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, eu defendo o cumprimento da lei. Não vejo necessidade de estar a alterar agora, mas se chegarmos à conclusão que é preciso ter melhores instrumentos, faloemos. Acho que o concurso público não é a solução. Nós precisamos de administrações hospitalares que estejam vinculadas àquele que é o designio próprio da instituição e às orientações políticas do Governo.
Senhora Deputada Mariana Mortágua, para uma última pergunta.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, é verdade, nós temos opções diferentes para o SNS. A nossa opção sempre foi aumentar a capacidade do SNS, ir buscar os médicos para poderem operar nas salas de cirurgia que estão vazias, numa capacidade instalada que está vazia. A opção do Governo é pagar ao setor privado para vir tirar os médicos ao SNS para deixar as salas de cirurgia vazias, sem capacidade de resposta. São completamente diferentes. E nós sabemos também porque é que são diferentes. O Sr. Primeiro-Ministro chamou para gerir e fazer os planos de emergência uma pessoa, nomeadamente o Dr. Eurico Castro Alves, que tem diretamente interesses na saúde privada. E isto não nos diz, diga-me, Sr. Primeiro-Ministro, isto não nos diz nada sobre a intenção política.
Muito obrigado. Sra. Deputada, já não tem tempo. Sr. Primeiro-Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Mariana Mortágua, vejo que a reunião da Comissão de ontem não lhe correu suficientemente bem para voltar a ter aqui essa dúvida. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. A nossa posição é muito simples. Esgotar a capacidade do Serviço Nacional de Saúde. Isso significa físico e significa recursos humanos.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Para uma intervenção, para perguntas agora, Sr. Deputado Paulo Raimundo, PCP, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Deputados, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro, falar em planos, o seu Governo abriu uma nova fase desse plano de ataque aos direitos dos trabalhadores, nomeadamente no desrespeito ao ataque à segurança social e novas alterações às leis laborais. O senhor e o seu Governo querem mais horas e querem mais tempo de trabalho, querem ainda mais precariedade e querem que os jovens trabalhem até ao final, até aos últimos dias da sua vida. A vida dos que trabalham por turnos e os que trabalham à noite, daqueles que enfrentam desgaste físico e intelectual, com os horários desregulados, sujeitos a ritmos de trabalho intensíssimos, como sabe, que não diminuíram, acabam por aumentar. Veja-se o exemplo do setor automóvel, por exemplo. O que esta realidade impõe não é aumento das horas de trabalho, não é aumento dos anos de trabalho, é sim a redução do tempo de trabalho e garantir que 40 anos de trabalho, 40 anos de descontos são suficientes para aceder à reforma sem nenhuma penalização. A ciência e a técnica avançam e o Sr. Primeiro-Ministro e o seu Governo querem que nós andemos para trás. Mas já agora, Sr. Primeiro-Ministro, pergunto-lhe quais são os setores, quais são as profissões que o Sr. Primeiro-Ministro e o seu Governo estão a pensar reduzir essa justa ambição dos trabalhadores de acesso à reforma? É nos trabalhadores das pedreiras? É dos mineiros? É dos pescadores? Fica a pergunta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Paulo Raimundo, ainda bem que me dá o ensejo de falar desse tema. Eu até estava a contar que o Partido Socialista o colocasse, mas alguma coisa se deve ter passado para não ser suficientemente relevante para esse efeito. E eu talvez compreenda qual foi essa razão. É que não há nenhuma intenção do Governo, Sr. Deputado. Não há. Há pessoas e há responsáveis políticos que gostam de assustar o país. Gostam de criar factos que provém do nada ou do quase nada. No caso concreto do sistema de pensões, é propósito deste Governo estudar nesta legislatura o sistema e, eventualmente, propondo alterações para outra legislatura relativamente à sua sustentabilidade. Mas o Partido Socialista deixou-nos um livro na mão. O Partido Socialista legou-nos um livro verde para a sustentabilidade da segurança social. O que é que esse livro verde preconiza? Exatamente aquilo que o Partido Socialista nos acusa a nós de querer. Não fomos nós, foram os senhores do Partido Socialista que fizeram este estudo. Foi, senhor deputado, o senhor deputado Pedro Nuno Santos, eu peço desculpa ao senhor deputado Paulo Raimundo, mas eu tenho que fazer esta à parte, está indignado, mas olha, indignado estou eu, senhor deputado, porque o senhor deputado disse uma coisa que não tem fundamento e não foi sério, não foi sério. O governo atual em nenhum momento quis mexer nas reformas antecipadas, em nenhum momento, senhor deputado, em nenhum momento. Agora, o que o... Não, ó senhor deputado, eu peço mesmo desculpa, porque é também responder à sua pergunta, senhor deputado Paulo Raimundo. A seguir às eleições, sabe o que é que significa? Ó senhor deputado Pedro Nuno Santos, faça um exercício sério. A seguir às eleições, que é depois da pronúncia do povo. Se nós tivermos alguma ideia para alterar, nós vamos sujeitá-la ao crivo do povo, senhor deputado. Nós não fazemos nas costas do povo, senhor deputado. O que o senhor deputado está chateado, o senhor deputado está chateado porque o governo não vai fazer nada nesta legislatura. E aquilo que porventura possa fazer na próxima vai ser alvo de uma pronúncia das pessoas, dos eleitores. E o senhor deputado está chateado com isso. Senhor deputado Paulo Raimundo, neste momento o que este governo tem é disponibilidade para, aproveitando o estudo que nos foi legado pelo governo anterior, fazer uma análise profunda. Criámos um grupo de trabalho para poder aprofundar essas conclusões e depois, sempre com a legitimação do povo português, se for essa a nossa intenção, que ainda não está formada, se for essa a nossa intenção, será sujeita à apreciação das portuguesas e dos portugueses. Maior transparência, maior seriedade, maior honestidade no tratamento de uma matéria que é importante, não há. Agora, nós estamos a colaborar para dar sustentabilidade ao sistema de segurança social. Acabámos agora de decidir transferir 4 mil milhões de euros para o Fundo de Estabilização Financeira, senhor deputado. Nós estamos a tratar de dar solidez ao sistema. Se não for necessário tomar nenhuma medida para lhe dar solidez, tanto melhor. Mas se for necessário, nós teremos a coragem de o dizer frontalmente ao país e de perguntar ao país qual é a resposta que nos dá. Porque o senhor deputado Pedro Nuno Santos, o senhor deputado Paulo Raimundo não são donos da verdade. Os senhores deputados não sabem o que é que os portugueses pensam sobre aquilo que hipoteticamente tenham de decidir. E nós também não sabemos. Portanto, se houver alguma coisa para decidir, não faremos como outros, não faremos nada nas costas das portuguesas e dos portugueses.
Continuando no tempo das perguntas do Partido Comunista Português, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Raimundo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, eu pedi-lhe, com todo o respeito, que gerisse as respostas de outra maneira, porque senão assim é muito difícil. Já no debate passado foi a mesma coisa e é muito difícil. E, Sr. Primeiro-Ministro, ambos sabemos, todos sabem nesta casa, que não há nenhum problema de sustentabilidade na segurança social. Não há nenhum problema de sustentabilidade na segurança social. Aliás, não só não há um problema de sustentabilidade... Sr. Presidente, peço desculpa, só para ver se... Só não há um problema de sustentabilidade, como são exatamente os fundos saudáveis da segurança social que estão, que atiçam a gula dos grupos económicos para pôr as mãos nos fundos da segurança social. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, os jovens, os trabalhadores, aqueles que põem o país a funcionar, não vão aceitar a privatização, nem vão aceitar o assalto à segurança social, nem vão aceitar trabalhar mais anos do que aqueles que já trabalham. E fica o conselho, Sr. Primeiro-Ministro, não confunda desejos com realidade, como há pouco chamou a atenção, e bem. E não se esqueça que o último governo que quis mexer na taxa social única, que quis meter a mão no dinheiro dos trabalhadores, no dinheiro da segurança social, começou aí a cavar a sua derrota política e a sua derrota social. Senhor Primeiro-Ministro, nos últimos 3 anos, os alimentos subiram 27%. O custo de vida aumenta nos bens essenciais, assim como sobem os lucros das grandes empresas, sustentados, não é nos impostos, sustentados em injustificadas margens de lucro. E espero que responda uma pergunta simples, que ainda tem tempo, e que tem muito interesse para cerca de 5 milhões de pessoas no nosso país. Por que razão a botija do gás custa o dobro em Portugal do que custa em Espanha?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu devo humildemente pedir desculpa ao Sr. Deputado Paulo Narciso, porque é verdade que em muitas ocasiões eu tenho que dar respostas, tal é o ímpeto que vem de outras bancadas, mas, e portanto, respostas que ficaram por dar. Sr. Deputado, relativamente ao nosso sistema de pensões, Sr. Deputado, não se esqueça, nós aumentámos já em duas ocasiões o complemento solidário para idosos, nós acabámos com uma restrição da sua aplicação, nós aumentámos, comprometemos as pensões, ainda foram incrementadas com uma decisão do Parlamento e atribuímos, em outubro último, um suplemento extraordinário. A nossa responsabilidade com os pensionistas é valorizar as pensões. Mas valorizar as pensões hoje e garantir também as pensões amanhã. Se nós havemos de ter essa discussão, não antecipem demónios, porque não há nenhum demónio nesta discussão. O que há é proteção do futuro e é isso que nós um dia teremos de discutir.
Sr. Deputado Paulo Raimundo, tem ainda 1 minuto e 9 segundos. Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Vou procurar utilizar o tempo, mesmo ainda que mais uma vez, sem que o Sr. Primeiro-Ministro tenha tempo para responder. Fica a pergunta. Por que razão a botija do gás no nosso país custa o dobro do que custa em Espanha? E é possível, e já agora, Sr. Primeiro-Ministro, sobre as questões da Segurança Social, nem nós queremos demónios, nem o Sr. Primeiro-Ministro crie grupos de trabalho que já têm as conclusões tiradas. Aqui para nós ninguém nos ouve. É possível a botija do gás ser fixada em 20 euros em Portugal. Para isso é possível e é necessário que baixe o IVA dos 23% para os 6% e logo aí, nessa operação, a botija do gás recuava 5 euros por cada botija. E não é difícil para o seu governo tomar essa decisão, tendo em conta que está disponível para entregar 365 milhões de euros em IRC para as grandes empresas, portanto não será difícil baixar o IVA dos 23% para os 6%, nomeadamente na botija do gás. Mas é preciso também atacar as margens de lucro da Galp. Também não há nenhum problema que a Galp aguenta bem com os seus 1.000 milhões de euros de lucros o ano passado. Senhor Primeiro-Ministro, livre o país de ficar com as mãos manchadas de sangue, ficar com as mãos sujas do pó, do genocídio do povo que está a ocorrer no povo da Palestina. De uma vez por todas, reconheça ao Estado da Palestina.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar à fase das perguntas do Grupo Parlamentar do Partido Livre. Tem até 4 minutos e 30 segundos e, para o efeito, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caros concidadãos nas galerias, senhoras e senhores membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro. Nós já sabíamos que a eleição de Donald Trump seria uma péssima notícia para a política internacional e para a estabilidade global e que seria uma péssima notícia para a Palestina e para o povo palestiniano. E ontem Donald Trump foi muito claro, disse que os Estados Unidos queriam tomar conta da faixa de Gaza, que a faixa de Gaza é uma zona de demolição, que os palestinianos têm de sair do território que, na verdade, é a sua casa, e explicou qual é que era o seu plano para a faixa de Gaza, que era construir uma riviera do Médio Oriente. Isto não é o Presidente dos Estados Unidos a brincar aos agentes imobiliários, isto é uma violação clara do direito internacional, uma violação clara dos direitos humanos. E o Sr. Primeiro-Ministro já aqui foi questionado e disse que condena qualquer declarações que sugiram limpeza étnica. Mas o que eu lhe quero perguntar, Sr. Primeiro-Ministro, é se condena as declarações que ontem Donald Trump deu e se Portugal se vai hoje, aqui e agora, juntar-se a tantos países como a Alemanha, Reino Unido, Arábia Saudita, Espanha, China, Brasil, Indonésia, Austrália, que já condenaram estas declarações de Donald Trump. E, portanto, a minha pergunta é muito simples, Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro e Portugal condenam as declarações que ontem Donald Trump fez sobre a faixa de Gaza? Muito obrigado.
Para responder, tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, eu já respondi à questão, mas eu posso repetir. Nós estaremos sempre do lado do direito internacional, do direito humanitário, da preservação de um caminho que possa desembocar